Servo de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, seja ela aí no aplicativo ou a Bíblia física, em Atos capítulo 11. Você sabe que o livro de Atos é o livro que trata todo o nascimento da igreja, todo o nascimento. O livro de Atos tem que ser lido nos seus 28 capítulos constantemente, porque essa igreja chamada primitiva, e eu tenho repetido isso algumas vezes, que de primitiva nada tinha. Ela pode ser primitiva porque é antiga, porque foi a primeira, logo depois da descida do Espírito Santo, mas é uma igreja altamente qualificada, poderosa, serva. E a narrativa dessa igreja está no livro de Atos. O capítulo 11 é um dos capítulos que me fascina por causa de um movimento que aconteceu numa cidade da Síria. Veja que em pouco tempo o evangelho sai das cercanias de Jerusalém e agora está na Síria. Esta cidade se chama Antioquia. E eu quero te convidar a ler comigo a narrativa do texto de Atos 11, 19, que diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e converteram ao Senhor. Notícias desses fatos chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, e que aconteceu durante o que aconteceu durante o reinado do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia, e o fizeram, enviaram suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Que Deus nos abençoe. Gente, uma igreja, ela não é melhor do que os membros que ela tem. Eu não sei se eu vou acabar e conseguir acabar de expor todo esse texto de Atos 11, 19 nesse culto agora. Espero que sim, mas se não, você terá na íntegra no nosso canal do YouTube. Nós às vezes fazemos uma expectativa da igreja que nós sonhamos e que nós queremos, a partir de uma premissa completamente equivocada de que a igreja é lá, de que a igreja tem uma inscrição através de um CNPJ, que a igreja tem um estatuto. E por que que essa premissa é errada? Porque a igreja não é lá. O fato dos registros estatutários, municipais e federais existirem, não exclui o conceito bíblico do que é uma igreja. Uma igreja são pessoas em movimento. Igreja é você, igreja sou eu, e a gente tem aprendido sobre isso. Olhar o que aconteceu em Antioquia é fantástico. Quando eu olho para isso, eu digo assim: eu quero isso. Eu quero isso com a nossa congregação aqui do Recreio, porque a igreja do Recreio, que nasceu no Recreio, para começar uma obra aqui até os confins da terra, ela se junta a todas as outras congregações que são verdadeiramente cristãs no mundo, e a igreja do Senhor é esse conglomerado, esse ajuntamento dos santos que só será reunido definitivamente, não no Congresso Mundial, mas na volta de Jesus. Então, quando Ele voltar, todo o povo de Deus será reunido. Agora, nesse momento, estamos aqui no Recreio. Os nossos irmãos da China, da Austrália, já cultuaram, já estão na segunda-feira, ou estão no final do domingo, estão entrando pela madrugada. Mas nós estamos aqui agora, uma pequena congregação do grande povo de Deus espalhado na face da terra. E quando nós nos convertemos, quando você e eu tivemos a experiência de conversão, aquela experiência não foi o final, aquela experiência é o começo. O batismo é a porta de entrada, não é a porta finalizadora da vida cristã. E por que que Deus, essa foi uma pergunta interessante, que alguns teólogos reflexivos da Bíblia faziam, por que que Deus não nos leva depois da nossa experiência de conversão? Estamos salvos, mas Ele ainda nos deixa aqui com um propósito importante, e durante toda a nossa jornada, a Bíblia diz, a palavra diz que nós vamos crescendo, crescendo espiritualmente, crescendo como discípulos que aceitamos a Cristo. Mas ninguém, como diz uma frase muito valiosa, ninguém cresce sozinho. E aqui entra uma palavra muito desgastada, ela é bíblica, ela tem base bíblica, melhor dizendo, mas ela é muito desgastada entre nós, e ela é o cerne da vida da igreja, que é a palavra discipulado. O discipulado é a continuidade daquele que se converte em aprender a ser discípulo. Um erro cometido naturalmente é uma pessoa que confunde, atenção, confunde o tempo do seu batismo, a data quando se converteu, com maturidade cristã. Há pessoas, por exemplo, com poucos anos de maturidade cristã, e pessoas muito bem discipuladas, com muito conhecimento. Essas pessoas têm características cada vez mais parecidas com Cristo, porque elas estão sendo continuamente discipuladas, e há pessoas, contrariamente a essa realidade, que tem muitos anos de batismo, muitos anos de membros de uma congregação, mas são imaturas. E essa imaturidade de fé, essa falta de conhecimento da imagem de Cristo, essa pobreza doutrinária que pessoas carregam, tem um monte de consequências. Consequências na sua vida pessoal, porque elas não sabem o que a Bíblia diz sobre certos assuntos da vida. Consequências no crescimento bíblico da sua própria família, que quando um marido, uma esposa, um filho, uma filha, está passando uma situação, aquele crente que está dentro da casa não sabe o que dizer, porque não tem conhecimento, não tem experiência com Cristo, não tem uma maturidade de fé. A falta de um discipulado levou e tem levado a igreja, não só no Brasil, a sofrer com muitas mediocridades. O que nós estamos ouvindo e vendo chega ao ponto de uma aberração, e hoje as mídias sociais, que são uma bênção, revelam e também expõem as fraquezas daqueles que se chamam discípulos. Todo dia, gente, todo dia, tem uma notícia terrível exposta sobre igreja, sobre pastores, sobre lideranças, e que recai sobre todos nós. Porque o mundo e a sociedade não tem habilidade de discernimento de dizer o seguinte: isso aqui é outra coisa. Não. Nós estamos todos dentro de uma nomenclatura. São cristãos evangélicos. São cristãos que vieram a partir do movimento protestante de 1517. Mesmo que tenham surgido no século XX. Então, o que acontece de notícia ruim afeta todos nós. Nenhum de nós deve se alegrar com uma notícia ruim que hoje as comunicações modernas fazem com tanta facilidade, expondo a vida de A, a vida de B, a igreja tal. Nenhum de nós pode se alegrar com isso. Nenhum de nós pode ter prazer em ouvir a queda de ninguém. Isso não é maduro, isso não é cristão. Mas você pergunta, pastor, mas por que que isso acontece? Por falta de discipulado. O discipulado é o aprendizado contínuo. Ninguém que passou pelo portal do batismo, da conversão, eu estou chamando de portal inicial, está pronto. Se você estudar, por exemplo, o texto fantástico de A.T. Robson, Épocas na Vida de Paulo, verá que na cronologia da vida do apóstolo Paulo, antes de fazer a primeira viagem missionária, Paulo ficou em treinamento 13 anos. 13 anos. Os 12 passaram por um treinamento 3 anos em loco com Jesus. E olha o que deu no fim. Eles não estavam sendo treinados pelos pastores da Igreja do Recreio, Jesus. Aí vem o Espírito Santo e continua a obra de treinamento com eles, e faltava muito. Foi no ministério do Espírito Santo, por exemplo, na vinda, depois do Pentecostes, que a vida de Pedro começou a mudar. Foi no ministério do Espírito Santo que Paulo se converteu. Apesar do próprio Cristo ter se apresentado a ele na estrada de Damasco. Então, se você tem a cabeça branca ou não, todos que estamos aqui, independente da classe social, independente do nível de academia que você tem, as universidades que você fez, o tempo de batismo, todos nós que estamos aqui, estamos sendo aperfeiçoados, como diz a Bíblia, de glória em glória, isto é, estamos em processo discipular, aprendendo o que é ser cristão. Amém ou não?
Amém.
Horrível esse amém. Vamos de novo. Amém ou não? Você concorda? É isso que a palavra amém quer dizer. Não diga amém se você discorda do que eu estou dizendo. Mas se você concorda com o que eu estou dizendo, tem que dizer amém. É isso, pastor. Nós estamos todos nesse processo. O que aconteceu na igreja de Antioquia é extraordinário. A palavra discipulado, ela não aparece, aparece a palavra discípulo no Novo Testamento. Mas é uma palavra grega, matetéis. Vou usar assim, me perdoem os especialistas do grego, mas matetéis significa pessoa ensinada. Essa palavra matetéis, pessoa ensinada, aparece 269 vezes. Quais são, e vou agora jogar na prática, os problemas de uma pessoa que não recebeu discipulado? Quais são os problemas de uma pessoa que não cresce, como diz Pedro na sua carta, que não toma alimento mais sólido? Quais são os problemas de uma pessoa que passa 10, 20, 30 anos na igreja tomando leite? Depois vocês leiam o texto de Pedro sobre isso. Eu vou explicar aqui rapidamente. Chega uma dificuldade, chega um problema em casa, chega uma situação no trabalho, não sabe como resolver, não sabe o caminho, porque não conhece o que a Bíblia diz sobre aquilo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é completa. Ela é completa. Até isso o diabo colocou entre nós. Dizer que a Bíblia, entre nós, eu não estou dizendo que isso é uma crítica da sociedade pagã. Entre nós, pastores que pregam que a Bíblia é incompleta, que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia tem que ser revista, que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia não serve para determinadas culturas, isso é heresia. Ah, mas eu gosto tanto daquele pastor que eu sigo, e ele tem falado sobre isso. Lamento, escolhe melhor quem você segue. E se seguia e falava coisa boa, continua seguindo, mas se entrar numa maluquice, deleta. Você tem poder no dedo, o dedo é seu. Deleta do telefone. Eu vou instaurar aqui, pastor Zagre, uma revisão em todos os celulares dos membros da igreja, para ver quem segue quem. Oh, não brinca com isso não, hein? Não brinca com isso não, porque tem heresia, tem má instrução, tem o distorcer dos textos da palavra, a desvalorização da palavra. Eu disse no outro dia, acho que não foi aqui não, foi numa conferência. Vocês sabiam que hoje tem versões da Bíblia que resolveram riscar versículos da Bíblia? Uma decisão de alguns homens sentados numa cadeira, depois de 2000 e poucos anos de cristianismo, onde o cânon, que significa vara de medir, do Antigo Testamento foi fechado pelos judeus, e o cânon do Novo Testamento foi fechado por aqueles que estavam começando a igreja, depois de várias análises em concílio, debaixo de oração e da orientação do Espírito Santo, alguém resolveu, ou alguns resolveram, dizer assim: esse versículo aqui não cai bem não, vamos cortar. Até para comprar uma Bíblia, você tem que ter hoje orientação. No outro dia eu fui à nossa associação Recrear, aqui na nossa livraria, e falei com a nossa gerente de atendimento: não compre essa versão, porque a pessoa comum, ela não conhece, ela não tem esse conhecimento aqui, ela não está enfronhada, e nem tem que estar muitas vezes, nas lides da teologia, do que está acontecendo, desse meio comercial, no povo evangélico. Então até isso hoje é trabalho de um pastor, é trabalho da liderança, chegar e dizer o seguinte: essa Bíblia aqui, ela cortou alguns versículos, ela não é fiel aos melhores textos e às melhores traduções. Arqueólogos, linguistas, sentam por anos e anos, com muita preciosidade, para trabalhar, melhorar o entendimento nos textos originais, não para cortar. Sabe o que é isso? Falta discipulado. Aí a pessoa não sabe como é que age numa crise conjugal, numa crise com os filhos, uma questão dentro do trabalho. O mundo está muito complexo, aí vem uma questão social, uma questão da moralidade da nova geração, você não sabe agir, porque falta o quê? Conhecimento, discipulado. Você sabe o que é o summit? Isso não é propaganda não, isso é explicação. O summit é um treinamento discipular. Você sabe por que uma igreja realiza, por exemplo, congresso de família? É um treinamento discipular com tema direcionado, família. O summit é um treinamento discipular em várias áreas. Motivacional, de competência de liderança, você que é um líder, você que lidera uma organização, você que tem funcionários, você que quer ser, você que é um seminarista, você que é líder de célula, não podemos perder uma oportunidade dessa dentro da igreja, num valor. Tem valor por causa do convênio com os Estados Unidos, num valor menor que o almoço que muitos aqui vão fazer daqui a pouco. Só que o alimento de daqui a pouco é saboroso, muito bom, escolha a melhor comida, mas ele vai te dar energia por algumas horas. Um treinamento desse é um treinamento, é uma alimentação que pode mudar a sua vida. Nós temos pessoas aqui que viviam vidas difíceis e que passaram a ser empreendedoras, mudar a visão profissional, treinar seus filhos, treinar os seus funcionários, e mudou o seu escritório, que hoje é muito melhor do que já foi. Isso aqui é discipulado. Um congresso de células é discipulado, é treinamento, é aperfeiçoamento da visão de unidade e de evangelização. Então nós temos que entender por que que nós unimos tantos servos. Pessoal da técnica aí embaixo que me escuta, colocar de novo a foto dos servos que vieram aqui ontem. Nós gastamos energia, tempo, uma manhã de sábado ensolarada, para discipular. Nós queremos líderes firmes na palavra, nós queremos líderes como os bereenses. Quando alguém prega na internet ou no púlpito, os bereenses, usando a imagem do Novo Testamento, conferiam na Bíblia aquilo que o profeta estava dizendo. Nós queremos uma igreja forte, solidificada, para evitar crentes que não sabem onde ficam, por exemplo, que não sabem a quem ouvir. Recentemente, uma pessoa me pedindo orientação, e foi muito bom que ela falou com o pastor, nós estamos aqui também para isso. Pastor, eu sigo esses líderes aqui e ouço, porque hoje você não ouve um pastor só, né? O que o senhor acha? Ela estava ouvindo pessoas totalmente contraditórias. Então, sobre um tema da Bíblia, da teologia, ela ouvia um e ouvia o outro. Mas o problema é que ela não ouvia com o ouvido, que diz assim: examina tudo e retende o que é bom. Faz o contraste. Não, não era com esse tipo de visão. Ela comia aqui e comia ali. Isso causou uma confusão na sua fé. A quem nós estamos ouvindo? O que nós, igreja brasileira, precisamos hoje, e a gente não pode deixar de glorificar a Deus pelo que aconteceu nos últimos 40 anos. Nós tínhamos igrejas no solo brasileiro, irmãos, que quando elas eram megas, elas tinham 1000 pessoas. Hoje nós temos movimentos extraordinários e já falam que passamos de 40 milhões de pessoas. O que Deus fez nos últimos 40 anos foi extraordinário. Como Deus usa, por exemplo, estou vendo ali a nossa ovelha de tantos anos, Cristina Xisto, que é diretora da rádio 93. O que Deus fez através e faz através de um ministério como esse, de milhões de pessoas que ouvem. Olha a responsabilidade de uma rádio. Eu conversava muito isso com seu fundador, já na eternidade, o Dr. Harold Oliveira. O que as rádios evangélicas fazem, o que as editoras publicam, isso é de grande responsabilidade. Por quem você é discipulado hoje? Quem é que aconselha você? Outra pergunta difícil, por favor, para eu não ficar constrangido, não responda para mim. Quem é o seu pastor? Você pode ser membro aqui e ter outro pastor. Você pode ter outras alianças. Mas, pastor, isso é uma coisa incongruente, é uma coisa contraditória. É. Mas esse é o mundo que a gente vive hoje. De incoerências. Quando eu digo assim, quem é o seu pastor, quem você ouve, quem que lhe aconselha o coração, quem está participando do seu discipulado? Quando Estevão morreu, e olha como Deus age na história, houve uma dispersão dos discípulos em Jerusalém, o cristianismo nasceu no meio dos judeus. Os 12 eram judeus. Nós somos gentios. Quem é gentio? É todo aquele que não é judeu. O evangelho só chega a nós por uma ação de Deus e uma ação missionária. Hoje o evangelho está espalhado no mundo inteiro. Naquela época estava em Jerusalém. E Deus não deixou eles no conforto, né? Porque a gente fica muito e gosta muito do conforto. Aqui em Jerusalém, nossa casa, está tudo bem. A gente frequenta ainda o templo ali porque nós temos uma tradição judaica. Aí nós nos reunimos de casa em casa. E Deus fez o seguinte: não vai ser nada disso. Ele usa uma perseguição. Essa perseguição começa em Atos 3. Para dispersar a igreja, daí a palavra diáspora. E que bênção essa perseguição! Matou alguns? Sim. Mas a consequência sobre a igreja é extraordinária. E o cume dessa perseguição foi com a morte de um homem chamado Estevão, diácono da igreja, líder, santo. E Paulo estava ali, na época Saulo, né, era o nome dele, vendo o homem ser apedrejado. Não sei se você já pôde imaginar o que é a morte de uma pessoa, o que pode ser a morte de uma pessoa por apedrejamento. Quando a notícia correu, os cristãos fugiram de Jerusalém. E o texto que nós lemos aqui, eles foram para alguns lugares específicos. Um desses lugares, eles foram para a ilha de Chipre, eles foram para a região de Cirene, e eles foram para Antioquia. Sabe onde fica Antioquia? Eu disse há pouco, na Síria, é longe. O que me impacta a começar, é só começo da reflexão desse texto, é perceber que esses cristãos, depois da espada no pescoço, da ameaça, esses cristãos não desistiram. Com medo sim, desistir não, duas coisas diferentes. Ter medo sim, é uma emoção humana, todos nós temos medo de uma coisa ou de outra. Quando eles viram um homem morrer apedrejado, quando eles viram Pedro ir para a prisão, no capítulo 5, eles começaram a ficar com medo ao ponto das suas reuniões terem portas fechadas, mas desistir não, porque a convicção de conversão, a convicção de chamada, a convicção da experiência, a convicção na palavra do Senhor, a convicção com Jesus Cristo era tão forte que nada, nada, nada abalou a fé daquela igreja. E porque não abalou, nós estamos aqui. Eu não quero falar sobre Chipre nem sobre Cirene, eu quero falar sobre Antioquia. No pouco tempo que me resta, e vou continuar depois, aí você vai pegar no YouTube. Tem um texto aqui que me conforta muito, que diz assim, e nós lemos, a mão do Senhor era com eles. Ah, que coisa linda. Eu não preciso de nada. No meio da dor, no meio da crise, no meio da perseguição, no meio das lutas, o que a gente precisa, olha para mim meu irmão, o que você precisa, a mão do Senhor com você. Você não precisa de ninguém. É claro que é bom quando os amigos estão por perto, mas o melhor da vida é sentir que não importa o que nós venhamos a passar, a mão do Senhor está com a gente. A mão do Senhor está com você? Você sentiu a mão do Senhor essa semana? Você tem sentido nos últimos dias da sua vida? Porque essa é uma experiência sensitiva, sim. Mas vamos lá, um amigo fictício que eu criei agora, que está em depressão. Criei agora. O irmão Demetrios Papanaiodes Papanopoldo. Foi o nome mais esquisito que eu conheci de um grego há muitos anos atrás. Demetrios Papanaiodes Papanopoldo. Esse está com depressão. Isso é uma ilustração, por favor, apesar do homem ter existido. Mas não tinha depressão. Demétrios com depressão. Quando ele vem à igreja, e vem à igreja forçado pela esposa, vai, vamos lá, vai ser bom, Deus vai falar com você. Vocês acham que ele chega aqui e ele sai saltando de alegria? Não, ele está com uma alteração bioquímica no cérebro. Ele tem uma doença. Ah, mas pastor, Deus pode curar? Deus pode curar qualquer coisa. O Senhor é Senhor. Volta para a minha ilustração. Ele está afetado. Ele não tem intensidade experimental. Ele não experimenta, por exemplo, as boas sensações do louvor. Ele tem uma baixa perceptória auditiva e mental, porque ele está em depressão. Ele sofre uma baixa de serotonina. Ele tem alguns dos seus componentes químicos afetados no cérebro. Para essa pessoa, eu tenho uma palavra. Você sentindo ou não, se você está aqui ou pela internet, deprimido, passando uma crise, sofreu uma perda, sentindo ou não, Deus está presente. A presença de Deus não depende das minhas emoções, do meu sentimento. A presença de Deus é uma promessa. Aleluia. Quantas vezes na minha vida, já vai para quase 50 anos de crente, eu não senti nada. Quantas pessoas já chegaram e disseram assim: pastor, o senhor está sentindo? Eu falei, não. Isso é um sentimento seu. A experiência sensitiva é individual. Uma pessoa pode estar ao seu lado agora, pegando fogo, querendo subir nas paredes do templo, e você está aí, murchinho. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa, que Ele disse assim: onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei presente. Jesus está aqui, não é porque a gente está pulando ou não está pulando, Ele está aqui por promessa. Quando Ele disse assim: eu estarei com vocês todos os dias, são todos os dias, não importa o que disseram a você, não importa seu estado emocional, não importa se tem depressão, se tem alto nível de ansiedade, se você está com síndrome do pânico, se você está doente fisicamente no seu corpo, não importa, eu estarei com vocês todos os dias. Ele não falta. E era isso que movia a igreja de Antioquia, porque a mão do Senhor, repete comigo, a mão do Senhor estava sobre eles. Sem a bênção de Deus, olha meu amigo, você pode guardar o dinheiro na melhor aplicação, você pode fazer os melhores negócios, você pode ir lá curtir a mais cara academia da Barra da Tijuca, se a mão do Senhor não estiver com você. Eu gosto de ver aqueles velhinhos, eu não sou ainda um velhinho, que os médicos dizem assim: e esse aí está fazendo biscoito para partir. Claro que o médico não diz assim, né? E os caras contrariam todas as previsões, sabe por quê? Eu estou falando daqueles que são crentes, que confiam no Senhor, porque a boa mão do Senhor está com eles. O diagnóstico já não tem mais o que escrever, medicação na farmácia química não tem mais o que receitar, mas tem ainda, você tem ainda a boa mão do Senhor sobre a sua vida. É isso que a gente tem que aprender. Isso que é discipulado, criar estrutura sólida na fé, Criar estrutura sólida na hora da dor, da doença, da separação, da perda do filho que se desviou. Então, o que mais o inimigo vai roubar de você ou tentar roubar, é que você continue sendo discipulado. Eu fiquei muito feliz, semana passada, numa conferência lá na Bahia, e vendo aqui, no Rio, na nossa igreja, a nossa tenda lotada, para aprender sobre isso aqui. Manual lindo, sobre o caminho de um discípulo. Isso aqui é o primeiro passo. Ontem na nossa reunião, pastor Rogério, que é nosso líder de ensino, apresentou o trilho. Uma pessoa que chega, qual é o bonde que eu pego? Qual é o trem do metrô? Eu quero ser líder, eu quero liderar células, eu quero ir para o seminário, eu quero ser um pastor, eu quero servir, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a sua igreja tem um trilho para que você possa ser orientado. E você que está evangelizando gente, fala com o pastor Tiago, pastor Rogério, porque isso aqui a gente não pode dar, sair dando por aí, sabe por quê? Amanhã a gente vai encontrar esses livros preciosos jogados, infelizmente. Mas aquele que está discipulando de verdade e tem todo um critério de orientação vai receber de graça. Vocês conhecem a nossa igreja. Vocês sabem que tudo que a gente pode fazer para facilitar o crescimento, a gente tem feito. Você recebeu um manual, aí eu não sei como evangelizar, eu não sei como ajudar uma pessoa, eu não sei como discipular na minha célula, eu não sei como eu discipulo lá no trabalho, tem uma pessoa que está começando, pastor, aqui ó, tudo colorido, bonito, bem escrito, letra grande para os ceguinhos, está aqui ó, essa aqui eu enxergo. A mão do Senhor estava com ele. E aí vai entrar o fator Barnabé. Fator Barnabé, vou falar do fator Barnabé às 11. Ah, não tem problema nenhum. Hoje você vai lá acessar a mensagem da igreja, mais tarde às 11 horas, que vai estar no YouTube. Essa foi apenas a introdução desse assunto tão importante e que faz tanta diferença. Reclina sua fronte, vamos orar. Eu queria que você individualmente pedisse a Deus, não pede pela sua esposa agora não. Pede por você, para que você possa crescer. Se você está tomando leitinho há muito tempo, que você comece, como diz a Bíblia, comer comida sólida. Que te possa guardar a tua casa de todos os ataques, das heresias. Eu peço a você que clame ao Senhor para que Deus faça uma investigação contigo no teu celular, em quem você ouve, o que você está ouvindo. Não dê like, não dê amém a coisas que não são boas, não são de Deus. Não dê like, não dê amém para ideias que são contrárias à Escritura. Não dê like, não dê amém para quem está por aí distorcendo a Bíblia. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Quando nós começamos agora a fazer uma reflexão sobre a igreja de Antioquia, aqueles crentes dispersos de Jerusalém, mas que não perderam a sua fé, não perderam a sua perseverança, porque algo sólido estava neles, e a tua boa mão era com eles. Ó Pai, ajuda a igreja brasileira, mas ajuda nós aqui, a esta congregação, os irmãos que virão no próximo culto às 11, às 19, aqueles que estão nas células, aqueles que estão pela igreja digital agora, ajuda-nos a termos vidas fortalecidas, multiplicadoras, frutíferas. Eu te peço uma bênção a toda a área de discipular da igreja. Eu te peço uma bênção sobre o summit que vai acontecer esta semana. Pai, que pessoas tenham a consciência desse investimento tão importante nas suas próprias vidas. Obrigado, Senhor. Continua falando ao nosso coração. Nós te agradecemos as inúmeras bênçãos de graça e sobre graça que essa igreja tem recebido. E continua tendo a misericórdia de nós, para que andemos na tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé e vamos glorificar o Senhor com este último cântico. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. E não esqueça, não importa a sua idade, todos nós precisamos continuar crescendo. Amém? Amém? Adoremos.